Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Pegue a sua Bíblia e segure ela um pouco alto assim. Erga ela com orgulho. E diga assim: esta é minha Bíblia. São as Sagradas Escrituras. Esta é a palavra de Deus. Ela é poderosa para restaurar a alma. Ela é poderosa para conferir alegria ao coração. Ela é lâmpada para os meus pés. Luz para o meu caminho. Esta é minha Bíblia. A palavra de Deus. Amém. Vamos então abrir nossa espada, a espada do Espírito, em Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Nós vimos hoje pela manhã Mateus e Marcos, agora à noite vamos ver Lucas e João, a grande comissão de Jesus. Em cada evangelho a gente tem alguma ênfase e perspectiva diferente da grande comissão de evangelizarmos, levarmos o evangelho a todas as pessoas. E vamos ver agora Lucas 24, no versículo 46. E depois veremos João também. Lucas 24, 46 a 48. Lucas 24, 46 a 48. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Depois vamos para João capítulo 20. João capítulo 20, versículo 21. João 20, podemos ler o 19 até 22. João 20, 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. E se não os perdoarem, não estarão perdoados. Até aí. Irmãos, evangelismo e missões é coisa muito séria. É coisa muito séria, porque envolve o nome, o caráter e a pessoa do próprio Deus. Depois, envolve também a vida eterna de seres humanos. E depois envolve a vida e o testemunho da Igreja de Cristo. Evangelismo fraco produz igrejas fracas. Eu falava hoje à tarde com um pastor aqui, sobre esse problema que nós temos no Brasil. A situação lá é diferente daqui. A gente vê lá uma procura pelas igrejas. A igreja tem uma frequência de visitantes grande, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque é fácil lotar a igreja, fazer 2, 3 cultos com pessoas sem compromisso, com pessoas que só querem a bênção do Pai, mas não querem a cruz, não querem o caminho estreito. E se quando você começa a pregar a cruz e o caminho estreito, essas pessoas, não é que elas vão embora, elas fazem que não estão entendendo o que você está falando. E eles ficam esperando um outro culto quando você fala de bênção, e você fala de Deus cuidando de você, e Deus te dando o que você quer. São pessoas que vêm e entram para a vida da igreja e tornam uma igreja fraca, aguada, uma igreja que é como o sal que perde o sabor e pode ser, só serve para ser pisado pelos homens. Essa é a luta nossa lá. Já que evangelismo é coisa séria, por todas essas razões, envolve o nome de Deus, vida eterna de todos os seres humanos, a gente não pode brincar com evangelismo, você não pode conferir para a pessoa certeza da sua salvação. Tem métodos de evangelismo que fazem isso, conferem para a pessoa precipitadamente certeza da sua salvação, enganam, iludem a pessoa e a pessoa parte para a eternidade achando que é salvo, quando nunca foi salvo. Então é um perigo. Por isso, precisamos usar o manual certo de evangelismo. O evangelista, eu, você, precisamos da Bíblia, que é o melhor manual que existe. Nós vimos em Mateus 28, que sobre evangelismo e missões, Mateus 28 fala que sobre o nosso alvo, você vai evangelizar, qual o seu alvo? Em Mateus 28, nós aprendemos hoje pela manhã, nosso alvo é trazer pecadores a um relacionamento correto com Deus, tornando-os discípulos. Trazer pecadores a um relacionamento correto com a igreja de Cristo, batizando-os. Trazer pecadores a um relacionamento correto com a palavra de Deus, ensinando-os a guardar todas as coisas. Depois em Marcos, rapidamente nós vimos hoje de manhã, o nosso raio de ação e o resultado do trabalho evangelístico. O raio de ação é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Os brasileiros, eles têm uma cisma com argentinos. Não sei se vocês sabem disso, mas há uma rivalidade, especialmente no campo do futebol, em outras áreas também. Mas esse verso diz que eu, como pastor brasileiro, eu não posso rejeitar os argentinos que querem entrar para o corpo de Cristo. Eu tenho que abraçá-los com o mesmo amor que eu abraço meus conterrâneos. Isso serve para vocês também, que vocês têm as suas diferenças com outros países aqui também, eu sei. E aqui fala que o nosso raio de ação é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Vamos quebrar as barreiras culturais. Vamos quebrar essas coisas que foram estabelecidas talvez lá na Torre de Babel. Resultado é garantido, Marcos fala. Alguns vão crer, outros vão rejeitar. Mas, fica tranquilo, se você fez sua parte, fez com amor, o resultado, o nome de Deus está sendo exaltado, está sendo glorificado, tanto nos que rejeitam, como naqueles que, não, que aceitam. O resultado é garantido. Depois nós vemos em Lucas o conteúdo doutrinário da mensagem evangelística, e infelizmente eu não tenho tempo hoje para me deter nesse texto aqui. Eu vou logo para João. Mas em Lucas nós vemos o conteúdo doutrinário da mensagem evangelística. Nós lemos ali que esse conteúdo envolve o pecado, a justiça e a cruz. Depois, a exaltação e a ressurreição de Cristo. E depois, arrependimento para a remissão de pecados. Esse aqui seria um outro sermão, eu não tenho tempo para colocá-lo nessa conferência. Mas o pecado, a mensagem evangelística envolve, primeira coisa, falar sobre o pecado. Enquanto não há convicção do pecado, não parta para falar sobre a graça. Porque quem não tem convicção do pecado não vê graça na graça. Não é isso? A pessoa que não está certo de que tem câncer e acha que não tem câncer, você fala para ele sobre o oncologista, ele não quer nem te ouvir, ele não se interessa, ele não tem nenhum interesse pelo oncologista se ele não tem consciência do seu câncer. Então o pecado, a justiça, o pecado... A pessoa precisa saber que pela palavra de Deus, não o que eu acho, o que eu quero, mas pela palavra de Deus, o pecado, o salário do pecado é a morte, existem consequências. Você é livre, eu falo sempre isso para os jovens, para as pessoas da minha igreja, você é livre para fazer o que você quiser, mas você não é livre para escolher as consequências das suas escolhas, das suas decisões, dos seus atos. Você é livre, quer fumar? Fuma à vontade, meu amigo, mas você não é livre depois para se livrar do câncer, vamos dizer. Das outras consequências que o cigarro traz. Depois, Jesus fala em Lucas 24, 46 a 48, que a mensagem evangelística começa falando sobre uma coisa ruim, que é o pecado, a justiça de Deus contra o pecado, a cruz de Cristo. Eu gosto dessa frase do matemático, filósofo, teólogo Blaise Pascal, que fala assim: é perigoso conhecer Deus sem conhecer a própria miséria. É perigoso conhecer Deus sem conhecer a própria miséria. E conhecer a própria miséria sem conhecer a Deus. Você encontra pessoas muito aflitas e muito destruídas, porque conhecem sua própria miséria, mas ninguém falou ainda a eles de Deus e da graça de Deus. Blaise Pascal acertou nisso. A mensagem evangelística envolve a exaltação e a ressurreição de Cristo. Precisamos, nas nossas mensagens evangelísticas, falar de Cristo exaltado, ressurreto. Em Atos 2,14, Pedro, quando prega para aquela grande multidão, ele apresenta Jesus, o qual Deus o fez Senhor e Cristo. Depois, a mensagem evangelística, ela sempre tem um apelo ao arrependimento. É uma condição para a salvação, arrependimento para a remissão dos pecados. E este é um detalhe que falta muito nas mensagens evangelísticas no Brasil, especialmente pelos pregadores da televisão, que estão preocupados com a audiência, estão preocupados em segurar as pessoas. Fala-se pouco sobre a necessidade de arrependimento. Há necessidade de falarmos do amor de Deus ao pródigo. Mas há necessidade de deixarmos bem claro: pródigo, se você quiser o amor de Deus, você precisa deixar o chiqueiro. Você precisa deixar a lavagem, você precisa deixar os amigos, as festas do mundo, o jeito de viver do mundo, o jeito de falar do mundo, deixar tudo para trás e voltar-se para Deus, arrependimento. Agora aqui em João 20, 19 a 23, nós vemos a questão da origem, a fonte de nossa autoridade e poder. A fonte de nossa autoridade e poder. Tendo visto Lucas, Marcos, Mateus, a pessoa fala: ok, entendi, a razão porque Deus me deixou aqui na terra é para representá-lo, é para glorificá-lo, evangelizando, sendo pescador de homens. A razão porque Deus me deixou aqui na terra é para que eu, vivendo, esteja levando Cristo, o Evangelho. E a questão é, em João, é que a pessoa perguntaria assim: eu já sei que eu preciso evangelizar, eu já sei qual o meu objetivo, o meu raio de ação, a mensagem que eu devo pregar, falar sobre o pecado, sobre a justiça, sobre a cruz, falar sobre a ressurreição de Cristo e a necessidade de arrependimento para a remissão dos pecados. Eu sei tudo isso, o meu problema é o problema, isso diz o evangelista, o meu problema é o problema de Moisés, quando lá em Êxodo 3, Deus o comissiona, e ele diz o quê? Ele fala o seguinte: eu preciso de autoridade, eu não tenho poder, como que eu vou lá falar com o faraó? Como que eu vou enfrentar os egípcios? Autoridade. Quem sou eu para me apresentar diante do faraó? Quem sou eu para me apresentar diante dos pecadores do Brasil, de Portugal? Poder. Senhor, eu não sei falar, eu não tenho capacidade de persuasão, eu não sou eloquente, eu sou tímido, eu não tenho poder, condições de ficar evangelizando as pessoas. Duas necessidades básicas. João trata e responde essas dúvidas, essas questões nossas. Você, então, precisa de autoridade. As pessoas irão lhe questionar: quem lhe enviou? Quem lhe deu autoridade para falar assim? E de acordo com o versículo 21 de João 20, novamente Jesus disse: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu Jesus, agora estou enviando vocês. Qual que é a minha fonte de autoridade? Não é a Igreja Batista, não é a denominação Batista, não é o meu seminário, não é a Missão Evangélica Literária, não é a Editora Fiel. O que eu tenho por trás de mim que me dá autoridade para pregar o Evangelho é o próprio Deus, através de Jesus Cristo. Ele olha para mim como seu discípulo, E pela graça de Deus me tornei seu discípulo. E ele olha para mim e fala, assim como o Pai me enviou e eu vim a esse mundo como missionário, agora eu deixo você aqui e envio, comissiono você a ir e pregar o evangelho e viver para a glória de Deus. Jesus um dia me transformou, Jesus um dia transformou sua vida, seus valores, sua mente, seu coração. Ele resolveu o seu pior problema, que é o problema do pecado. E ele confiou a você essa mensagem de reconciliação. E ele fala lá em 2 Coríntios 5,17, que ele nos reconciliou com Deus e nos deu o ministério da reconciliação. E por isso nós dizemos a todos os homens, reconciliem-se com Deus. Para de viver longe de Deus, vizinho. Para de viver longe de Deus, parente. Para de viver longe de Deus. Se aproxima do Senhor. Você não percebe que você está dando as costas para Deus, na sua maneira de viver. Sua vida será maravilhosa se você experimentar fazer um dia aquilo que eu tenho sido convertido a fazer. Volte-se para o Senhor. Ele não é seu inimigo, ele é seu amigo. Ele não vai estragar a sua vida, ele vai arrumar a sua vida. E nós somos comissionados por Cristo a fazer isto. Você e eu não poderíamos ter melhor fonte de autoridade do que essa. Mas além disso, você precisa de poder. Além disso, você precisa de poder. Você já tem autoridade, mas precisa do poder, da força. Não é fácil. Não é fácil. Você olha para si mesmo, eu olho para mim mesmo. E eu vejo a minha própria fraqueza, incapacidade. Eu vejo o meu despreparo acadêmico. Eu sempre, quando eu vou evangelizar, especialmente estudantes, eu fico preocupado com as perguntas difíceis que eles possam me fazer. E eu tento lembrar das coisas que eu li, dos argumentos, e às vezes eles não vêm na minha mente. E eu fico esperando que a pessoa vai perguntar, especialmente os que têm uma tendência para o ateísmo. E eu fico tentando lembrar dos grandes argumentos, e eles parece que me fogem, eu estudo, mas eles se apagam na minha mente. Então eu vejo o meu próprio despreparo acadêmico, eu sinto medo. Eu vejo a minha própria falta de amor, de paciência, de simpatia, de jeito para lidar com as pessoas. Eu fico tomado da minha consciência de falta de persuasão, de capacidade de convencer as pessoas. Não é fácil ser um evangelista. Você olha para você e você fica desanimado, mas daí você olha para o pecador, você fica mais desanimado ainda, porque você vê o pecador espiritualmente morto, você vê o pecador cego, Efésios 4,18, escravizado pelo pecado, João 8,34, o pecador está aprisionado no reino das trevas, como você estava, diz Colossenses 1,13, e Jesus nos resgatou de lá, o pecador está lá ainda. Você vai falar com ele, que está aprisionado, incapacitado de compreender as coisas espirituais, 1 Coríntios 2,14. Portador de uma consciência corrupta e corrompida, Tito 1,15 e 16. E você se sente como Ezequiel, fraco, incapacitado e pregando, desafiando um vale de ossos secos para vir à vida e servir a Deus e se tornarem como exércitos do Senhor Jesus. E como ele, você sente que você não tem poder e que não há também nenhuma esperança nos ossos secos que estão diante de você. E por isso, você precisa do poder do Espírito Santo. E lá em Ezequiel 37, 9, fala assim, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E graças a Deus, porque é justamente isso que nós temos nos apoiando no evangelismo, o poder do Espírito Santo. João disse que Jesus mesmo, quando ele nos comissionou, antes de nos comissionar, logo após nos comissionar, no versículo 22, fala, e havendo dito isto o quê? Eu vos envio, eu vos comissiono. Havendo dito isto, havendo nos comissionado, soprou sobre eles aquilo que nós mais precisamos, o poder, e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem vai capacitar vocês para a missão. Vocês realmente têm um monte de defeitos, fraquezas, incapacidades, mas é o Espírito Santo que vai completar todas as falhas e fraquezas. Lá em Atos 1:8, e recebereis o poder do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Vocês vão parar de se esconder, vão parar de fugir de medo das autoridades. O Espírito Santo vai conferir a vocês força, poder, ousadia para pregar. É o Espírito Santo quem convence o pecador do pecado, da justiça, do juízo. João 16:8. É o Espírito Santo o autor do novo nascimento em João 3:5-6. Nicodemos, você não pode restaurar, regenerar a si mesmo, você precisa nascer do alto, você precisa nascer do Espírito Santo. Você deve ter ouvido já aquela história do Billy Graham, que diz que num voo de avião tinha um homem que bebeu demais no avião e começou a dar trabalho para os comissários de bordo. E começou a falar besteiras, mexer com a comissária de bordo e preocupar todo mundo. E daqui a pouco aquele homem, por surpresa de Billy Graham, aquele bêbado, olha para Billy Graham e fala: Pastor Billy Graham, eu me converti com o senhor. E o Billy Graham falou: é realmente, eu que te converti. Porque não fosse, se fosse Jesus, você não estaria agindo como você está agindo. Você foi convertido pelo homem, não por Cristo. É o Espírito Santo que tem que converter. Só ele que pode transformar e regenerar o ser humano do seu pecado. Agora, quais as implicações práticas disto? Quais as implicações práticas? Se tudo isso que nós estamos falando aqui é verdade, então tem algumas lições muito importantes para nós evangelistas. A primeira delas é o seguinte: se o que acabamos de dizer é verdade, e é verdade, então não existe lugar para exaltação do evangelista. Se é o Espírito Santo quem convence, quem converte, quem regenera, é o poder do evangelho quem trabalha pelo poder do Espírito Santo no coração do pecador, então não existe lugar para exaltação do evangelista. 1 Coríntios 3, versículo 6 fala: eu plantei, Paulo fala, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Por isso, meu amado irmão, rejeite qualquer tipo de adoração, de endeusamento de homens, pastor, preletor, autor, cantor ou grupo evangelístico. Se alguém é salvo nesse culto ou naquele culto, é pelo poder do Espírito Santo, apesar do pastor, muitas vezes. Então vamos colocar na nossa mente, não existe lugar para exaltação do evangelista, do pastor, do missionário. E essa é uma tendência que nossas igrejas têm, de começar a falar: eu sou de Apolo, ah, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, aquele é bom, esse aqui é melhor, aquele tem poder. Falta de teologia, falta de fé naquilo que a palavra afirma e uma ofensa contra o Espírito Santo de Deus. Segunda lição, segunda implicação prática: se isso é verdade, e é verdade, não existe lugar para desânimo do evangelista. Se é o Espírito Santo quem convence, quem converte, quem regenera, como ele quer, quando ele quer, então não existe lugar para desânimo da parte do evangelista. A falta de resultados visíveis nem sempre significa falhas da parte do evangelista. Exemplo, lá em Isaías, no capítulo 6, aquela experiência maravilhosa que Isaías tem com o Senhor, ele é comissionado. Quem há de ir por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. Ok, você vai então assumir essa grande comissão, Isaías. Você vai pregar e as pessoas vão ficar cada vez mais incrédulos, mais surdos. Eles vão se condenar mais ainda. Você vai ser um mensageiro de justiça. Isaías, olha que escuta aquilo, ele fala: até quando, Senhor? Ele fala: até quando não sobrar mais nada. Seu ministério vai ser um ministério difícil, Isaías. Não fuja desse ministério. Não procure outra igreja maior. Não procure. Fica firme, meu servo. Você está no centro da minha vontade. E talvez essa é a missão de muitos de vocês aqui em Portugal. Pelo que nós escutamos, pelo que nós percebemos, a gente sente que o trabalho do Senhor aqui é uma terra árida, difícil. Nós não entendemos os porquês. Mas o importante é que o irmão, como bom mordomo de Cristo, permaneça fiel, continue pregando com fidelidade, sem se desanimar, sem se desanimar. Lembre-se de Jesus em João 6, 66. Jesus em João 6, após três vezes falar sobre a soberania de Deus na salvação dos pecadores. Três vezes ele fala, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Ninguém. Não tem pecador que já nasce arrependido, que já nasce com o coração propenso para as coisas de Deus. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. E quando Jesus insiste três vezes nesse tema, nesse ponto, nessa mensagem, o versículo 66 fala que, à vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então, quero dizer com isso, não existe lugar para desânimo do evangelista. É triste quando a gente vê o evangelista desanimado. Tem uma história, não sei como que se aplica a esse ponto, mas eu vou passar para você. Se não caber direitinho nesse ponto, você guarda ela no bolso, pastor, e usa outro dia. Talvez você já conheça essa história. Meu pai contava essa história de um pastor de uma igreja pequena que estava cada vez mais fraca, menor, e ele foi desanimando, e conforme ele desanimava, parece que a igreja ficava mais fraca e menor, e as pessoas iam para outras igrejas onde o pastor estava mais animado. E aquele pastor desanimado, ele já abria a porta da igreja, abria o portãozinho e já ficava esperando que hoje vai vir só tantos. E para a tristeza dele, no terreno baldio, em frente à igreja, o terreno foi alugado por um pequeno circo. E aquele circo chegou lá e montou, armou as tendas. E no primeiro dia lá, lotou o circo. E ele aqui pregando, ele via atrás da porta, ele via a porta do circo aberta, ele via o palhaço, era um circo pequeno, pobre. A mesma pessoa que vendia os ingressos era o palhaço, o trapezista, era tudo. E ele via aquele palhaço lá, a casa lotada, e aquele palhaço fazendo as coisas, e dando cambalhota, e dando risada e tudo mais. E ele pregando a palavra desanimado aqui. No dia seguinte, na segunda-feira, ele foi lá limpar a igreja, e viu o palhaço, e chamou o palhaço. Conversaram um pouco sobre várias coisas, depois ele falou, você viu uma coisa, palhaço? Eu estou aqui pregando a palavra de Deus, a vida eterna. E vem 6, 7, 10 pessoas. Você está aí fazendo esse monte de palhaçada, essas mentiras todas, e lota a sua tenda. E o palhaço falou assim, olha, eu não entendo muito de Bíblia, de teologia, não, mas sabe o que eu acho que é o problema? Eu também estava de lá olhando o senhor. E eu acho que o problema é o seguinte, que eu estou falando a mentira com o entusiasmo de quem está falando a verdade. E o senhor está falando a verdade com o desânimo de quem está falando a mentira. Tinha uma mulher que queria levar o marido dela sempre para sua igreja, para o que ele era incrédulo, ela queria que ele fosse à igreja, que ele conhecesse o pastor e que, quem sabe, ele se convertesse. Ele foi uma vez só, não quis ir mais. Mas quando ela chegava em casa, ele via ele na televisão assistindo Billy Graham. Billy Graham tinha muitos programas naquela área, naquela região, e tinha, ele ficava assistindo Billy Graham. E ela falou para ele um dia assim, engraçado, eu chamo você para ir lá na igreja, para cultuar a Deus comigo e ouvir o meu pastor pregando, e você não vai. E você fica aqui em casa ouvindo esse pastor da televisão. Como que é isso? E ela falou, é que esse aqui, eu não acredito no seu pastor fala, no que esse aqui fala, mas esse aqui, ele parece que acredita naquilo que ele fala. Ele fala com entusiasmo. Então, irmãos, fica uma lição para todos vocês, aí guarda isso no coração, examine suas atitudes, cuidado para não deixar que as suas emoções variem conforme a multidão, conforme o grupo de pessoas que vem para o culto. Isso não está certo. Pregue para a glória de Deus. Se tem 4, 5 pessoas, pregue com entusiasmo, como se estivesse pregando para 5.000 pessoas. Faça para a glória de Deus isso. E aquelas pessoas que vieram, elas merecem. Elas vieram para ver você pregando com entusiasmo, para ver você pregando a palavra de Deus como ela merece ser pregada. Eles serão abençoados. E quem sabe eles vão ficar entusiasmados e trazer alguém para vê-lo pregando no próximo domingo. Paro por aqui. Vamos lá, não existe lugar para o desânimo do evangelista. Se o Espírito Santo é quem faz a obra, não existe lugar para se exaltar o evangelista, não existe lugar para o evangelista se desanimar, e não existe lugar também, terceiro, não existe lugar para a exaltação do pecador arrependido. Às vezes a igreja faz uma festa. Nossa igreja, quando nós temos batismos e apresenta-se as pessoas, eles dão seu testemunho e depois são batizados. Às vezes, nossa igreja, eu falei, é uma igreja alegre, às vezes as pessoas batem palma, dando bem-vindo àquelas pessoas, louvando a Deus para aquelas pessoas. E o batizando tem a tendência, às vezes, de achar que eu estou sendo aplaudido, né? E não é para ele que a gente está louvando a Deus pela obra de Deus na vida dele. Não existe lugar para a exaltação do pecador arrependido. Isso está implícito lá em 1 Coríntios, que nós lemos. Eu plantei, Apolo regou, é Deus que deu o crescimento. Não é a semente que é melhor do que a outra. Uma germina, a outra não. É Deus que dá o crescimento, o milagre da vida. Em João 3:27 diz assim, o homem não pode receber, João 3:27, o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dado. Outra coisa, não existe lugar para exaltação de métodos evangelísticos. Se é o Espírito Santo que faz a obra, não existe lugar para exaltação de métodos evangelísticos. Alguém disse assim, argumentos intelectuais não têm nenhum efeito na vida daquele que está morto espiritualmente. Não pensa que você com argumentos, filosofia, você vai conseguir operar o milagre da salvação na vida de um morto, de um monte de ossos que está diante de você. Você também pode tentar açucarar a mensagem ou apimentá-la. Você pode tentar atrair o pecador com isca do amor e perdão ou trovoar em seus ouvidos a respeito da majestade, da ira de Deus, do inferno e da condenação eterna, ou sentar-se com ele noite após noite mostrando-lhe a lógica e a beleza do evangelho, mas se o Espírito Santo não lhe conceder vida espiritual, ele não pode e nem irá ser salvo por causa do seu método predileto de evangelismo. Por isso, não confie em método, não exalte método, não dependa de um método, dependa do Espírito Santo. Por isso, não glorifique o seu método, glorifique a Deus. 1980, 81, 82, estudei nos Estados Unidos, como já disse para os irmãos, fui ajudar algumas igrejas. Tinha algumas igrejas nos Estados Unidos que no fundo da igreja, no pátio, tinha ônibus, 3, 4 ônibus velhos enferrujando lá. E eu perguntei para o pastor, o que é isso? Falei, ah, isso daí foi uma onda que teve aqui nos Estados Unidos. Algumas igrejas de algumas cidades tiveram essa ideia de ter ônibus para buscar as crianças de bairros para vir para a escola bíblica dominical. E essas igrejas tiveram sucesso, parece que Deus abençoou essa igreja, aquela. Nossa, assim que aconteceu isso, Deus abençoou algumas igrejas com esse método, tudo quanto é igreja começou a comprar ônibus. E agora está aí, ó. Aqui nessa igreja, por exemplo, foi um furo na água. Compramos ônibus e não deu nada, eu saía por aí buscar, não vinha ninguém, não sei o que tem. Não é, a gente tem essa mania, nós temos essa mania de deu certo alguma coisa numa igreja, já monta uma conferência, leva aquele pastor, escreve um livro e ele vai dizer como fazer a igreja crescer, como que é o segredo do sucesso, a chave para o crescimento. E daí todas as igrejas compram o pacote e entram de mergulho no tal do método que está funcionando em tal lugar, mas não quer dizer que o Espírito Santo está contente ou está vai abençoar aquilo na minha igreja também. E no Brasil tem muito disso, pastores que entram em tudo quanto é pacote. Cada conferência que eles vêm para a igreja e falam, esquece aquilo lá, tudo que eu falei no ano passado, agora nós vamos fazer isso. Joga fora aquilo lá, agora vamos começar de novo assim. A moda agora lá é tirar o púlpito, colocar uma cadeira e sentar na cadeira. E bater um papo tranquilo, pregar meio que numa conversa assim bem tranquila, né? sem púlpito, sem anotações, sem nada, você tem que memorizar tudo, e um papo assim, tomando um copinho d'água de vez em quando e tal. Essa é a nova moda lá, está pegando. Não deveríamos desprezar os instrumentos que o Espírito Santo usa. Pregadores, evangelistas, música, métodos honestos. Contudo, deveríamos depender somente, confiar somente no poder do Espírito Santo. Todo mundo vai ter algum método, toda igreja vai ter algum sistema, algum jeito. Somos livres para tentar aquela maneira, aquela outra, desde que sejam métodos honestos. Conversamos sobre isso ontem na mesa redonda aqui. O pastor falou algumas coisas que ele faz, eu falei algumas coisas que nós fazemos lá, pequenos grupos, isso e aquilo. Cada igreja tem sua personalidade, tem a sua vida própria, tem que tentar, analisando a comunidade, como se aproximar, como chegar até o pecador, como trazer o pecador para perto. Mas não confie no método humano. Quando o Espírito Santo quer salvar, ele salva. É ele que salva. Ore a ele, dependa dele. E quando alguém é salvo, dê glórias a Deus pela salvação da pessoa, e não ao método, não ao evangelista, não ao pecador. A ilustração que eu dou para vocês para fechar esse ponto é a do moinho de vento que vocês têm aqui nesta região. Vamos imaginar um moinho de vento que é usado para puxar água e trazer água para regar as plantações. Então, o que o dono do moinho faz? Ele é um agricultor, ele compra a semente, ele prepara a terra, ele limpa o moinho, ele engraxa as engrenagens do moinho, ele prepara as vergas, depois ele amarra e estica as velas. E depois que está tudo pronto, a terra arada, a semente está na mão e tudo mais, ele olha para os céus, ele olha para Deus e ora: Senhor, sopra, manda o vento. Eu fiz o que eu podia, agora eu dependo do Senhor. E assim nós, do trabalho evangelístico. Nós santificamos as nossas vidas, nós oramos, nós procuramos estabelecer relacionamento com os pecadores. Mas em última instância, tendo feito tudo, dito tudo, a gente olha para os céus e fala: ó Senhor da Seara, abençoa a semeadura, dá frutos, Pai, nos encoraja com novos irmãos e irmãs em Cristo. É assim que nós fazemos. Eu quero aqui enfatizar no fim dessa mensagem a importância de estabelecermos relacionamentos. Já falamos sobre muitos métodos, mas para mim o melhor método que existe é nós sermos mais parecidos com Jesus. Começando do pastor, sua esposa. Acordar cada dia e falar: eu quero ser mais igual a Jesus. Não é o que Jesus faria, que nós não somos divinos, não temos o poder que ele tem, mas é o que ele gostaria que nós fizéssemos. Aqui nessa situação, nesse café da manhã. Começa no café da manhã da sua casa. Tem aquela história que a esposa do pastor queria trazer a mobília da sua casa para dentro da igreja. Falou com os diáconos: podemos trazer nossa, vamos fechar a casa pastoral, vamos trazer toda a nossa casa, nossa cama, geladeira, fogão, para dentro da igreja. Os diáconos falaram: mas por quê? É porque aqui dentro da igreja, meu marido é tão amável, ele é tão humilde, ele é tão manso, ele é tão amoroso, tão carinhoso, ele até pega na minha mão, ele até me abraça aqui. Eu quero morar aqui na igreja. Peguei pesado agora, hein? Irmãos, sermos mais igual a Jesus, é isso que o mundo está procurando nas igrejas, nos pastores, nos membros de igreja, nos evangelistas, pessoas mais iguais a Jesus. Jesus, o maior evangelista que o mundo conheceu, ele começou o seu ministério orando. Fez o seu ministério sempre dependendo do Senhor. Várias vezes eu vejo aqui nos evangelhos Jesus se retirando entre um tempo de ministério e outro para ficar sozinho no deserto a fim de orar, de madrugada subindo aos montes para orar. Uma pergunta que eu fiz uma vez e preparei uma mensagem em cima disso, fica a ideia para você fazer essa mensagem. Se Jesus morasse na minha casa, como é que ele se relacionaria com esse vizinho incrédulo que eu gostaria tanto de ver indo para a igreja comigo, conhecendo a Deus, conhecendo a Cristo? Se Jesus morasse na minha casa, o que ele faria que eu não estou fazendo? E a primeira coisa que eu coloquei assim: se Jesus morasse na minha casa, eu imaginei Jesus, o jeito do ministério dele, se ele fosse morador lá de Tupã, na rua Xerentes, número 129, apartamento 602, se Jesus morasse na minha casa, no meu apartamento, em relação a esse vizinho aqui, antes de falar do pai para o vizinho, ele falaria do vizinho para o pai. Antes de evangelizar pela manhã, ele estaria de madrugada orando a Deus pelo vizinho. Ele não apenas falaria ao vizinho sobre sua fé, mas ele demonstraria a sua fé. Ao contrário de muitas vezes do que eu faço. Falar é fácil. Jesus, ele dá exemplo, ele dá ilustração. Jesus, ele dá testemunho. Jesus, na hora de escolher uma condução, ele não pegou uma carruagem, ele pegou um jumento. No dia mais duro do seu ministério, todos exaustos, Jesus tinha todo o direito de deixar o servo da casa lavar os seus pés. O que ele faz? Ele levanta-se, pega a bacia, a toalha, ele vai lavar os pés. Gente, aquela atitude que ele tomou há tantos anos atrás, até hoje, quando a gente fala nisso, inspira nosso coração. Eu estou me preparando para fazer isso na nossa igreja, num dia de Santa Ceia. Irmãos, é difícil até de fazer um teatrinho disso. Eu não tive coragem ainda. Eu vou fazer ainda. O Edivaldo vai ser o primeiro que eu vou lavar o pé dele. O Áureo, que estão aí. Mas é uma coisa humilhante você se agachar diante de um servo de Deus ali, tirar a sapato, a meia, ficar lavando. E o pé dele está limpo, né? Espera-se. Jesus fez isso. Olha a marca que ele deixa. Em Mateus 5,17, Jesus fala assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam o quê? As vossas boas obras, e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Boas obras, o que são boas obras, meus irmãos? Boas obras são atitudes e ações inteligentes, bondosas, admiráveis, atitudes inspirativas, como essa de lavar os pés, que leva as pessoas a olhar, não para você, mas olhar para Deus, a sentir por dentro uma inspiração, algo espiritual. Fala, tem algo de Cristo, tem algo divino nesse discípulo de Cristo. Olha o que ele está fazendo. Boas obras é aquilo que faz com que os cristãos ajam de forma contrária ao jeito da sociedade sem Deus. A sociedade olha para a gente e não entende, fala, esse cara é bobo. Nossa, olha o que ele está fazendo lá, eu nunca vi alguém fazer isso. Se Jesus morasse na minha casa, ele iria observar meu vizinho. Talvez antes de falar de Jesus para o meu vizinho, ele ia observar meu vizinho, sua necessidade. E ele ia procurar, dentro das suas possibilidades, ajudar aquele vizinho. Talvez meu vizinho é uma viúva que precisa de uma ajuda. Talvez tenha uma coisa na sua casa que ela não tem forças mais para consertar. Eu me ofereço, eu vou lá voluntarioso, com alegria, e ajudo ela a consertar aquilo. Talvez mato em volta da casa, talvez telhas quebradas. Eu lembro uma vez o pastor Ricardo Denham, chegamos em São José dos Campos, e ele começou a evangelizar um homem lá que era um corretor de imóveis, homem safado, homem da jogatina, a mulher dele era uma coitada, e o pastor Ricardo começou a desafiar esse homem a ter um estudo bíblico. Esse homem não queria nada, ficava zombando do pastor Ricardo, achando que o pastor Ricardo era meio bobo. Um dia, esse homem apareceu na igreja, ele com a mulher, domingo de manhã, igreja pequena, igreja com 40 pessoas, 30 pessoas, ele apareceu. Eu falei, o que aconteceu com esse homem? Ele veio na igreja. Eu falei, e aí, fulano, que legal que você veio, que você está aqui, que prazer. Ele falou, rapaz, eu não estou acreditando, você não sabe o que o velhinho fez? Chamou o seu Ricardo de velhinho. Não sabe o que o velhinho fez? Eu falei, o que ele fez? Rapaz, eu estava dormindo ontem, sábado, 9 horas da manhã, eu estou dormindo. Em volta do meu quarto, eu escuto um barulho. Porque esse vagabundo não precisava nem para tirar o mato em volta da casa dele. O senhor Ricardo com uma máquina foi lá e ficou... E saiu de lá suado, molhado. E isso mexeu, impactou esse homem. E ele veio domingo na igreja, foi impactado. Se Jesus morasse na minha casa, talvez ele viria a necessidade do meu vizinho. Talvez ele viria que aquela mãe tenha um garoto, um filho, que não tenha uma figura masculina. E essa criança está precisando ser adotada, está precisando de um pai adotivo, que o convide para andar de bicicleta, para ir com ele até a loja, e passa na loja e comprar um presentinho, uma coisa para ele. Talvez marcar de assistir algum jogo de futebol com ele. adotar uma criança. Eu tenho incentivado irmãos da nossa igreja a olhar ao nosso redor. Nós temos lá em Tupã, na nossa igreja, muitas mães com filhos e sem pais, sem maridos. Os maridos sumiram, os maridos não sei o que acontece com eles, eles somem, eles casam, depois eles somem. É, eu não sei se é arrebatamento que quer. Eles desaparecem. E alguns homens têm tido essa grandeza de se aproximar mais, alguns casais se aproximar mais de uma criança e ser para aquela criança o pai que ele não tem. Talvez Jesus observaria meu vizinho, a necessidade dele talvez é um empresário. O mato está cortado, ele tem tudo certo, ele tem dinheiro sobrando, mas ele está estressado, ele precisa de alguém para desabafar. Ele não precisa de que você vá lá e fique falando mais nele. Está cheio de gente falando no ouvido dele. Ele precisa que você simplesmente dê seus ouvidos para ele. E ele vai começar a chegar do serviço e te procurar, porque ele precisa de um psicólogo de graça. E você, por amor a Deus, por amor à alma dele, você dá os seus ouvidos a ele e deixa ele desabafar com você, abrir o coração com você. E depois, no momento certo, o Espírito Santo vai te dar sabedoria para como chegar com o Evangelho na vida dessa pessoa. Irmãos, eu amo essa história que eu vou contar agora e com ela eu encerro essa mensagem. Um pastor foi convidado para pregar num acampamento como esse. E ele estava meio atrasado, ele ia de ônibus para o acampamento. A esposa dele passou nessa cidade grande, rodoviária bem lotada, rodoviária lá no Brasil, cheia de camelôs, na porta da rodoviária, uns vendendo roupa, outros vendendo doces, outros vendendo frutas. Esse pastor foi chegando e a esposa nem foi no estacionamento, a esposa parou o carro em frente à rodoviária, naquela confusão, tráfico, ele pegou suas malas, bateu a porta, fechou a porta, deu tchau para a esposa, um beijinho nela e foi correndo para pegar o seu ônibus. E conforme ele vai andando, várias pessoas, é um feriado, véspera de feriado, muita gente na rodoviária, os camelôs, um homem maior, um homem mais cheio de mala, vai passando e passa pela banca, tem uma menina cega vendendo maçãs, vendendo frutas ali, e aquele homem bate a sua mala naquela banca e a banca vai para o chão e aquelas frutas rolam por um pátio grande lá. E o homem não para, ele continua, e o pastor está atrasado, ele continua também. Mas quando ele dá 10 passos, a consciência dele começa falando, ei, o que Jesus gostaria que você fizesse agora? Olha aquela garota lá, coitada, ela está com aquela cara de espanto, no chão, apalpando, tentando achar suas frutas, machucadas, que caíram, bateram no chão, machucaram-se. E ele abriu mão, talvez até mesmo de chegar no horário, no seu compromisso, e ele voltou lá e começou a ajudar aquela menina e dizer palavras para ela de conforto. Calma, calma, filha, vai dar tudo certo, eu estou te ajudando. Tá, a maioria das frutas caíram para cá, eu estou pegando, fica tranquila. E aquela moça cega ali, já começando a chorar, porque tinha perdendo talvez o seu lucro, dependia daquilo. E aquele homem vai ajudando, monta tudo, e depois ele tira R$50. Que era provavelmente o lucro daquela menina, o prejuízo que ela tinha tido ali, e fala, filha, aqui eu estou te dando R$50 para compensar as suas perdas. E essa moça põe a mão na sua mão e fala para ele assim, Senhor, você é Jesus? Você é Jesus? Porque num mundo, cidade grande, num mundo de gente egoísta, de gente apressado, alguém fazer isso que ele fez, tem que ser alguém tomado por algo maior, melhor, por algo, por um espírito divino. E essa moça, pelo que ela tinha ouvido de Jesus, ela falou, acho que eu encontrei Jesus finalmente na minha vida. E eu desafio vocês, pastores, vocês, esposas e pastores, saímos dessa conferência falando, olha um método bom, vamos ser a cada dia mais como Jesus, começando ali em casa, no café da manhã, depois indo para a igreja, lá na igreja, com os funcionários da igreja. Vamos tratar as pessoas com dignidade, com amor, com paciência. Quando alguém pede a sua atenção, dê atenção. Quando alguém te busca, te procura, dê amor. Vamos ser igual a Jesus. Vamos falar mais igual a Jesus. Tem hora que você vai se esquecer e você vai voltar ao seu jeitão antigo, durão, seu jeito talvez difícil, mas daí deixa o Espírito Santo, ele vai te lembrar, volte a ser como Jesus. É isso que vai dar credibilidade, e é isso que Deus pode usar muito para tocar a vida das pessoas. Além de falar, além de testemunhar, além de pregar o Evangelho, vamos testemunhar e viver o Evangelho. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Querido Deus e Pai, a responsabilidade e o privilégio de anunciarmos o Teu Evangelho ao mundo perdido, Senhor, muitas vezes nos deixa, Senhor, preocupados, nos deixa, Senhor, ansiosos, nos deixa nervosos, temerosos, Pai. Pelo poder do Teu Santo Espírito, imprime em nosso coração essa convicção daquilo que vimos aqui hoje à noite. A nossa fonte de autoridade é o Senhor. Foi o Senhor mesmo quem nos comissionou, quem nos disse, eu te envio, eu vos envio. Querido Deus, ajuda-nos a termos essa convicção sempre. Depois ajuda-nos a lembrarmos, Pai, que a nossa fonte de poder é o Teu Santo Espírito. E que confiados nele nós possamos pregar Teu Evangelho com alegria, com entusiasmo, com a expectativa de que o Senhor está trabalhando, operando, e de que os frutos, os resultados, dependem do Senhor. Não é nossa responsabilidade. Em nome de Jesus também nos ajuda, Senhor. Entre todos os métodos de evangelismo que pensamos, que consideramos, que adotamos, que nós possamos, Pai, adotar este, de sermos mais igual a Cristo, a cada dia, a cada momento, em casa, no trabalho, na escola, na rua e na igreja. Em nome de Cristo, para a Tua honra e glória, nós assim clamamos. Amém. Amém.